Um novo presidente no Irão e as negociações com o Ocidente, os menores não acompanhados devolvidos à origem na fronteira entre México e Estados Unidos, a pandemia à América, o Conselho Europeu em Bruxelas, a guerra da antiga Jugoslávia na primeira pessoa, nos 30 anos de independência da Croácia. Pedro Neto, diretor da Delegação Portuguesa da Amnistia Internacional, o autor e historiador americano Clay Jenkinson, os investigadores Susana Peralta e Marcos Farias Ferreira, o Major-General na Reserva Carlos Branco e o Coronel Luís Saraiva, além dos correspondentes da TSF em Bruxelas, João Francisco Guerreiro e em Madrid, Joana Rei, ajudam-nos a tomar o pulso ao estado do sítio desta semana. Ebrahim Raisi é o novo presidente do Irão, ganhou de forma destacadíssima as eleições presidenciais, que tiveram, no entanto, uma afluência bastante baixa, menos de metade dos 60 milhões de inscritos foram votar. Raisi é um juiz da linha dura, foi procurador-geral entre 2014 e 2016, chefe da justiça no Irão desde 2019, um país que ainda condena à morte, como sabemos. É considerado um protegido do líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, tem 60 anos, natural de Meshed, no nordeste do país, é filiado na Sociedade do Clero Combativo, que é uma associação política com grande influência sobre o sistema judiciário, sobre o Conselho de Guardiães e sobre a própria Guarda Revolucionária da República Islâmica. A crise económica profunda do país é o principal desafio de Raisi num quadro de sanções internacionais que podem ser desbloqueadas se forem retomadas as negociações com os Estados Unidos, interrompidas com Donald Trump, que em 2017 abandonou unilateralmente o acordo sobre o programa nuclear iraniano. Raisi não é Rouhani. Joe Biden sabe que já não vai ter à mesa negocial um político iraniano tido como reformista e moderado, como era o anterior presidente. Ebrahim Raisi já disse que não está disposto a trocar vidas de iranianos pelo acordo nuclear. E porquê é que Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional em Portugal, porquê é que a Amnistia diz que a atuação passada de Ebrahim Raisi deve ser investigada?
É uma atuação que tem que ser investigada porque há aqui antecedentes. E se chegamos a uma pessoa que chega a chefe de Estado com estes antecedentes, o país pode estar a correr bastante perigo. E são sobretudo dois acontecimentos. Em primeiro, em 1988, há aqui prisões e massacres contínuos e que nós catalogamos de crimes contra a humanidade, onde foram detidas, presas e desaparecidas, e mesmo os corpos destas pessoas desapareceram, de milhares de pessoas. E acreditamos que Ebrahim Raisi possa estar ligado a isto e por isso pedimos uma investigação àquilo que aconteceu de facto e quem são os seus responsáveis.
Embora já tenha sido há 33 anos.
Mais recentemente temos outro episódio e que foi bastante noticiado e com novas táticas. Na repressão aos protestos que aconteceram em 2019, além de toda a repressão na rua e da prisão e detenção e da violência contra manifestantes, houve também o célebre crackdown da internet para impossibilitar os manifestantes de comunicarem entre si, mas também de comunicarem para fora aquilo que estava a acontecer no Irão. Acreditamos também que este chefe judicial tenha estado por trás de todas estas ações de repressão e é isso que queremos ver clarificado antes dele assumir funções, porque há aqui um antecedente que é grave e adivinhamos que se a forma de governar for a mesma com que exerceu justiça, o país pode correr graves riscos, não só internamente, mas também naquilo que são a projeção internacional dos seus dissidentes e da opinião pública.
O Irão, que é um país que continua a praticar, aliás, a grande potência com quem poderá estar a entrar novamente em negociações, os Estados Unidos fazem a mesma coisa, o Irão é um país onde a pena de morte ainda é praticada.
A pena de morte ainda é praticada e está na lei e é um dos países que mais executam pessoas. O Irão tem uma questão que é os conflitos regionais, com Israel, com a própria Arábia Saudita, e lá está, vem de anos
Ebrahim
de ataques.
Ebrahim Raisi, o novo presidente, já disse que está disposto a iniciar negociações com a Arábia Saudita, o que no secular conflito entre o sunismo e o xismo é algo assinalável.
É assinalável, de facto. Resta saber que futuro haverá com Israel também, que é outro foco dos conflitos regionais, e claro, perceber que consequências vêm dos últimos 5 anos da relação com os Estados Unidos, outra grande potência com quem o Irão teve problemas e que foi até considerado por Bush um dos países do eixo do mal. É, portanto, os próximos tempos serão decisivos naquilo que diz respeito às relações internacionais, quer em termos regionais, quer com os Estados Unidos, e também depois aquilo que é a abertura da sociedade ou, pelo contrário, aquilo que tememos que é um fechamento ainda maior, uma vez que os antecedentes que temos visto a isso nos levam a crer e, por isso, este apelo a que haja aqui investigações àquilo que nós consideramos crimes contra a humanidade e que tem que ser feita justiça ao homem que supostamente era o da justiça.
Já vamos voltar a falar do Irão no Estado do Sítio desta semana. Vai ser editado em breve um livro chamado Geopolitics of Iran, que é coordenado por dois investigadores portugueses. Um deles, Carlos Branco, Major-General Carlos Branco, vai estar neste programa. Pedro falou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não são comparáveis com o Irão em matéria de respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Estamos a falar de regimes bastante diferentes, mas a Amnistia também está preocupada com várias situações nos Estados Unidos, inclusive a situação que acontece na fronteira, mesmo depois da visita da vice-presidente Kamala Harris ao México, também um secretário do governo de Andrés López Obrador foi aos Estados Unidos na sequência da visita da vice-presidente, mas concretamente o problema dos menores não acompanhados na fronteira continua por resolver e há muitas centenas de crianças que são menores não acompanhados, que são devolvidos à origem quando chegam à fronteira entre os Estados Unidos e o México.
Sim, e esse é um problema que temos visto já na nova administração. E nos últimos meses contámos milhares de crianças que foram devolvidas, não só pelos Estados Unidos ao México, mas também do México a países terceiros da América Central. E estas crianças, o direito internacional não permite que sejam assim devolvidas sem garantir primeiro a sua segurança. E porque são pessoas, pela sua idade, pelas suas circunstâncias de fragilidade, correm o risco de serem alvos fáceis para tudo o que são traficantes de seres humanos e de exploração destas pessoas e destas crianças. Aquilo que temos verificado é que este fenómeno é quase comparável aos pushbacks que temos visto acontecerem na Europa. No entanto, aqui faz parte de... são crianças. Portanto, é uma realidade que tem outras garantias no direito humanitário internacional e que não tem sido respeitado. Muitas destas crianças...
Quando falamos de pushbacks, devoluções.
Em massa.
Devoluções
e, portanto,
em massa.
Sem sequer conseguir ouvir as pessoas ou as crianças, nem ouvir o porquê, porque é que estão a viajar e porque é que estão a tentar entrar nos países. Aquilo que verificamos no terreno é que muitas destas crianças são crianças cujos pais já não puderam passar e que elas estão a tentar juntar a família que já têm nos Estados Unidos. E, portanto, há aqui uma dupla de violação de direitos humanos, que é impedir o direito de reunificação. Aquilo que vimos das declarações de Kamala Harris na sua primeira visita ao exterior foi ao México e percebemos que esta visita não foi para tentar coordenar trabalho no acolhimento das pessoas e num tratamento justo e adequado, mas para coordenar formas de impedir que as pessoas cheguem ao território. Isso tem sido uma desilusão, porque...
Ou seja, começa mal as suas funções de lidar com o problema da imigração.
Precisamente, porque é uma pessoa em quem esperávamos que houvesse compreensão do problema, não só por ser conhecedora do território, ela é da Califórnia, faz fronteira com o México, todo o seu antecedente, que também é migrante, aliás, como todas as pessoas nos Estados Unidos, fora os povos indígenas, o são, e, portanto, esperávamos outra sensibilidade. Ficámos preocupados com as suas declarações a dizer que não venham para os Estados Unidos, não tentem entrar porque serão deportados. Admito, claro, que se referia a não tentem entrar ilegalmente ou por formas não oficiais, e nesse aspecto damos um desconto. Mas o tom preocupa-nos muito, porque as promessas desta administração durante a campanha eram outras. Eram a do acolhimento, da integração, da normalização do apoio e do tratamento humano, e não estamos ainda a ver isso acontecer. E publicámos realmente um relatório que se foca aqui à parte mais grotesca do problema, que são as crianças, os menores desacompanhados, a serem devolvidos em massa para outros países, não só Estados Unidos, México, mas também México para outros países da América Central. Sabe-se lá em que condições e para viverem que riscos.
Muito obrigado, Pedro Neto. Os Estados Unidos ainda são o país com mais casos e mais mortes por Covid-19, mas avançam a passos largos na vacinação e veem a pandemia cada vez mais próxima do fim. Historiador e escritor Clay Jenkinson dedicou grande parte do trabalho da carreira à política norte-americana, tendo no currículo obras sobre Thomas Jefferson e Theodore Roosevelt, entre outros. Mas, entretanto, voltou as atenções para a história das pandemias, quando a Covid-19 emergiu como perigo para a saúde pública. Bring Out Your Dead, publicado em junho do ano passado, recupera as memórias e os registros do surto de febre amarela em Filadélfia em 1793, também a gripe espanhola em 1918, além de outras epidemias. O mais recente livro deste autor, The Language of Cottonwoods, Essays on the Future of North Dakota, foi publicado esta semana nos Estados Unidos. Para ele, este podia ser um momento crucial para os Estados Unidos. Oferecer vacinas a todo mundo poderia ser uma nova forma de liderar, mas a América recusa, entende Jenkinson, olhar para o passado e escrever uma nova história. Nesta conversa com a jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos, da TSF, o historiador da Cota do Norte partilha a visão que tem sobre aquilo que o período da pandemia pode alterar na política norte-americana e na ordem mundial.
O novo presidente, Joe Biden, is a much calmer, more thoughtful, more responsible person than Donald Trump.
O novo presidente Joe Biden é uma pessoa muito mais calma e previdente, muito mais responsável do que Donald Trump. A sensação é muito melhor agora, porque não vivemos num circo diário como vivemos nos últimos 4 anos, em que todos os dias a população dos Estados Unidos se questionou sobre o que Trump faria em seguida e sobre o embaraço que iríamos sentir diante do mundo, porque Trump estava a prejudicar-nos de uma forma muito séria. Agora, sabemos que temos um presidente responsável e tudo está mais calmo, mas não sei se se trata de uma calma temporária ou se fará diferença na vida dos Estados Unidos. Espero que faça diferença, mas duvido muito. Penso que os norte-americanos estão muito descontentes neste momento, por nenhuma razão em particular, mas estão. E a mesma energia que fez com que Trump fosse eleito presidente continua por cá e vai tentar arranjar uma outra forma de se expressar.
Do ponto de vista sanitário, os Estados Unidos reagiram tarde à pandemia, mas agora estão com pressa de pôr tudo para trás das costas e esquecer. Faz parte de uma forma de viver a vida só com olhos no presente?
We don't study history at all and we barely study culture.
Não estudamos história de todo e praticamente não fazemos estudos culturais. Vivemos para os nossos dispositivos, para a televisão e para a felicidade diária. O facto de os norte-americanos serem assim faz com que se revoltem imenso com o facto de haver uma pandemia. Nós queremos poder fazer tudo aquilo que nos der na cabeça e a pandemia encerrou parte da economia, houve confinamentos, as universidades tiveram de adotar o ensino à distância. Os norte-americanos estão zangados com o facto disto lhes ter acontecido. É por isso que estão a tentar rapidamente fingir que a pandemia acabou.
Rushing so fast to pretend that the pandemic is over.
Esta negação da história aplica-se a outro tipo de problemas, como as migrações?
So hypocritical now to want to slam the door.
Os Estados Unidos são compostos por imigrantes e torna-nos tão hipócritas querer agora bater com a porta às pessoas que vêm para cá exatamente pelos mesmos motivos pelos quais os nossos ancestrais vieram há 100 ou 200 anos. Os Estados Unidos não pensam nas coisas com muita profundidade. Não temos uma liderança que nos explique história. Donald Trump não sabe história, mas mesmo uma pessoa como Joe Biden não sabe particularmente de história. Ele sabe a história do seu próprio tempo. Não temos líderes que tenham uma visão mais prolongada no tempo. Quando vivia em Inglaterra, estava numa casa que tinha sido construída no século XVII. Na Dakota do Norte, não há estruturas que tenham sido construídas no século XVII. Os edifícios mais antigos são de 1880. Não compreendemos essa visão de continuidade. Na minha opinião, vocês, europeus, têm uma visão trágica da vida e os norte-americanos, não. Somos pessoas entusiasmadas, querem estar sempre felizes. Se não somos felizes, queremos um medicamento ou uma droga que nos faça felizes.
People that want to be happy all the time, and if we can't we're not happy, then we want a drug that can make us happy.
Acredita que os Estados Unidos vão voltar a sair triunfantes desta pandemia, vão voltar a dar a volta por cima?
The United States is so wealthy and so powerful and so, on the whole, so good.
Os Estados Unidos são tão ricos e tão poderosos, no geral tão bons, que a nossa ignorância tem passado despercebida sem nos penalizar. Não podem ser ignorantes em Portugal, não podem ser ignorantes as pessoas dos Países Baixos, não podem ser ignorantes na Finlândia, porque têm toda a história europeia a pesar-vos nos ombros, mas nos Estados Unidos temos sido alegremente ignorantes e temos escapado com isso. A questão é se podemos continuar a ser ignorantes e a escapar. Não considero que haja consciência disso, porque tivemos o 11 de setembro, as catástrofes do World Trade Center em Nova York e não aprendemos as lições que devíamos. Agora, temos esta pandemia e não acredito que tenhamos aprendido uma lição. Penso que a perspectiva norte-americana é vamos recuperar rapidamente e pôr as coisas a mexer. É tudo o que queremos.
Just get things back up and running. That's all we want.
Clay Jenkinson, uma reflexão sobre o futuro dos Estados Unidos da América depois da pandemia, uma entrevista de Catarina Maldonado Vasconcelos. Ouvimos há pouco Pedro Neto, da Amnistia Internacional, que esteve aqui na TSF antes de ser divulgado o relatório que dá conta da situação dos refugiados e candidatos a imigrantes na União Europeia que cruzam a fronteira entre a Turquia e a Grécia. Diz a Amnistia que continuam a ser alvo de tortura. A organização acusa vários ramos das forças de segurança gregas de se coordenarem para prender de forma muito violenta as pessoas que procuram refúgio no país e de as enviarem de volta para a Turquia sem que o caso seja sequer julgado. A Amnistia já tinha feito essa denúncia baseada em casos que aconteceram entre fevereiro e março do ano passado, mas agora diz que a prática de violência se prolongou, se arrastou ao longo do tempo, pelo menos até dezembro último. Há tortura, maus-tratos, devoluções ilegais que levam a Amnistia Internacional a fazer o apelo à Frontex, à Agência Europeia de Controlo de Fronteiras, para que suspenda ou termine as operações na Grécia. Já a seguir, o Conselho Europeu em Bruxelas, o último durante a presidência portuguesa. António Guterres, na quinta-feira de manhã, discursou no Parlamento Europeu. Ao final do dia, o reconduzido por unanimidade secretário-geral das Nações Unidas participou na primeira sessão de trabalhos da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Europeia, a convite do Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, um encontro que teve na agenda o multilateralismo, o clima, os direitos humanos, a paz, o desenvolvimento, as migrações e a recuperação global pós-Covid-19. Com Guterres como parceiro, os 27 querem reforçar a cooperação entre a União Europeia e a ONU para fazer face aos desafios globais. Covid-19 e recuperação económica, migração, relações com a Turquia e a Rússia estavam na agenda do último Conselho Europeu durante a presidência portuguesa, uma reunião dos chefes de Estado e de Governo acompanhada pelo correspondente da TSF em Bruxelas, João Francisco Guerreiro.
A pensar no mundo pós-pandemia, mas à beira de uma possível crise perpétua, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lançou um apelo aos governos europeus extensível ao resto do mundo.
Apelo ao governo para que considerem uma taxa de solidariedade, um imposto sobre as fortunas, para aqueles que lucram com a pandemia, para fazermos o relançamento socioeconómico.
Preocupado com uma pandemia sem fim à vista, Guterres apelou ao sentido de urgência dos governantes sobre a arma mais eficaz conhecida até agora, no combate ao coronavírus, a falar das vacinas.
Elas devem ser consideradas como um bem público global disponível e acessível a todos.
Para isso, sugere uma estratégia.
Isso requer a exploração de todas as opções, desde licenças voluntárias e transferências de tecnologia ao levantamento de patentes e flexibilidade sobre direitos de propriedade intelectual. Abordar os engarrafamentos da cadeia de abastecimento também é fundamental para aumentar a produção rapidamente em todo o mundo.
António Guterres foi a voz no arranque da Cimeira Europeia, onde defendeu o regresso ao multilateralismo num mundo atento aos direitos humanos. Mas o encontro entre os chefes de Estado e de Governo havia de ficar também marcado por discussões intensas e profundos desacordos, em particular sobre a condenação da iniciativa húngara de impor limitações de direitos a pessoas LGBTI. A primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, considera que depois da Carta dos 16, a Europa ainda não está preparada para discutir direitos humanos ligados à intimidade sexual.
A discussão sobre a Hungria e sobre as pessoas LGBTI foi muito difícil, mas era necessária. Temos de nos assegurar que todos os cidadãos europeus têm os próprios direitos respeitados e que todos respeitamos os direitos humanos. Por isso, penso que era muito necessário termos esta discussão, apesar de ser das muito difíceis.
Nesta matéria, a Presidente da Comissão relatou os detalhes de uma discussão demorada com o primeiro-ministro húngaro.
Tivemos uma intensa e muito franca discussão sobre valores. Esta discussão era necessária. Foi uma discussão muito factual, muito pessoal e emocional ao mesmo tempo. E foi pessoal e emocional porque é sobre a vida das pessoas e sobre a dignidade delas, das emoções e da própria identidade.
And their feelings and their identity. Está em causa a lei húngara que proíbe a divulgação de conteúdos sobre a homossexualidade a menores de 18 anos. Em cima da mesa esteve também a proposta franco-alemã para a realização de uma cimeira com Vladimir Putin.
It was a good initiative.
Foi uma boa iniciativa termos este tipo de discussão. Penso que foi importante, mas ontem ainda não foi a altura certa. Mas penso que teremos este tipo de discussão no futuro.
Sanna Marin afirma que o assunto é controverso entre os 27.
The discussion was quite long.
A discussão foi muito longa. Diferentes países têm opiniões diferentes sobre o nível a que o diálogo deve acontecer. Por isso é algo que ainda está em aberto.
This is something that is still open.
O tema expõe fraturas entre os 27, mas o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, descobriu pontos de entendimento.
Reafirmámos a importância de pôr em prática os acordos de Minsk, reafirmámos o nosso compromisso em adotar sanções sempre que seja necessário e avaliar as diferentes opções em termos de medidas restritivas e a importância de termos uma ligação à sociedade civil russa e de apoiarmos os nossos valores nos direitos fundamentais, como temos feito nos últimos meses e nos últimos anos.
Os 27 discutiram ainda a situação no Mediterrâneo, tendo concordado que há uma evolução no diálogo entre Atenas e Ankara, que tem contribuído para aliviar a pressão na relação entre a Grécia e a Turquia.
O trabalho do jornalista João Francisco Guerreiro em Bruxelas. Faltam poucos dias para o fim do semestre de presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Que balanço é que se pode fazer? É a pergunta que faço a Susana Peralta, professora universitária, professora com agregação na Nova School of Business and Economics. O que é que se pode dizer desta presidência portuguesa?
Eu julgo que foi um semestre complicado. Quando Portugal pegou na presidência da União e logo a seguir veio a vaga da pandemia que nos deixou todos em casa e, portanto, o governo teve que acorrer a uma série de problemas prementes ao nível interno e, portanto, eu acho que isso é algo que é um bocadinho difícil, não é? Estar a julgar o governo, ou seja, como é que teria sido a presidência da Comissão, da União se não tivéssemos neste contexto pandémico e, sobretudo, se não tivesse começado em janeiro, naquele momento em que, de repente, parecia que o mundo estava outra vez a cair. É difícil. Isto dito, eu julgo que ficou aquém de alguns dos objetivos que tinham sido estabelecidos, não é? Portanto, houve a questão dos PRRs, que de facto o dinheiro ainda não começou a ser executado, contrariamente àquilo que era o objetivo da presidência. E depois houve a Cimeira Social do Porto, que foi um evento bonito, eu ia dizer fofinho, porque eu tenho filhos pequenos e é uma palavra que uso bastante. Portanto, foi cheia de declarações de boas intenções, mas quer dizer algo...
Mas ainda ontem muito elogiado pelo Comissário Europeu dos Direitos Sociais, Nicolas Schmidt, que disse que na área social a presidência portuguesa foi inovadora, nomeadamente a Cimeira do Porto, que estabeleceu compromissos europeus.
Quer dizer, ele estabeleceu compromissos, mas não nos disse como é que íamos pagá-los, não é? Enquanto a União Europeia não pegar neste elefante que tem no armário, que é o elefante gigantesco de saber dos fundos próprios, que aliás é um elefante que foi convenientemente varrido para debaixo do tapete há um ano atrás para se conseguir avançar nesta questão do endividamento comum, mas que agora vai ter que voltar a surgir. Eu acho que provavelmente de um ponto de vista político e da técnica de negociação foi uma boa ideia não estarmos a avançar com as duas frentes ao mesmo tempo. Mas, quer dizer, como é que nós vamos ter uma Europa social enquanto não tivermos a tal verdadeira solidariedade fiscal como o Mário Draghi, por exemplo, quer e acha que vai convencer os frugais a ter com o sucesso do seu plano, que sabe-se lá como é que ele vai conseguir, espero bem por ele que sim. Portanto, enfim, eu acho que a Cimeira Social teve a vantagem de trazer esse debate. Esta pandemia mostrou que o nosso contrato social está bastante escangalhado e, portanto, esta cimeira teve essa vantagem de dizer, bom, nós estamos aqui e conseguimos sentar-nos todos e falar sobre isso, embora, por exemplo, a chanceler Merkel não tenha vindo, participou virtualmente. É difícil julgar qual é o significado político disso, lá está no meio de uma pandemia desta dimensão. Mas a verdade é que não há ali compromissos, quer dizer, nós não conseguimos fazer política social sem despesa e a despesa tem sempre o lado do outro lado da moeda, que é a receita. Como é que nós vamos pagar para termos uma Europa que seja, por exemplo, capaz de ter o tal mecanismo europeu, por exemplo, do desemprego, que nunca chegou a ser implementado. Agora já temos
um mecanismo do rendimento básico incondicional.
Ou o rendimento básico incondicional.
Que não se começou a discutir a sério ou com passos que levem nesse sentido.
A questão da pobreza infantil, que é uma tragédia, que, por exemplo, o presidente Biden, neste momento nos Estados Unidos, está com um programa bastante ambicioso de tentar realmente combater de uma vez por todas, enfim, isso é bastante ambicioso, mas, em todo o caso, de combater a pobreza infantil de uma maneira bastante consequente e que na União Europeia continua a estar nas mãos de cada país, sabendo nós que os países têm maneiras muito diferentes, porque têm capacidades fiscais muito diferentes de o fazer. E, portanto, a Cimeira Social, pronto, foi uma boa declaração de intenções, e as declarações de intenções politicamente e certamente numa união com tudo aquilo que nós já aqui falámos da construção, de consenso e do tempo que isto leva, é possível que seja bom, porque pelo menos aquilo, enfim, lança uma semente de algo que poderemos discutir no futuro. Mas, quer dizer, não saiu dali nada de concreto. Nós não temos uma política, nós não temos um orçamento social da Europa ainda. Mesmo o próprio mecanismo europeu do desemprego, que é uma maneira muito eficiente de procurar gerir estas assimetrias, não é, das economias. Portanto, quando há uma economia que está pior, no fundo há dinheiro que flui das outras economias para ajudar os desempregados dessa mesma economia. O que neste momento, aquilo que está em cima da mesa e que foi implementado com a pandemia e que é algo que andamos a discutir há mais de 10 anos e que lá conseguimos meter em cima da mesa, mas na verdade é um mecanismo de empréstimos que permite aos países pedirem dinheiro emprestado à União Europeia para poderem fazer face a despesas de suporte ao mercado de trabalho. Mas não é ainda verdadeiramente um mecanismo de transferências, a tal união das transferências, que mais uma vez é aquela que o Draghi acha que nos vai convencer que vamos conseguir implementar. E, portanto, eu acho que ficou aquém. Enfim, depois há essas declarações. As declarações dos comissários, não é? Já agora, quer dizer, a pessoa tem sempre que as descontar, porque é evidente que um comissário nunca vai dizer que aquilo foi um flop, a não ser que realmente seja uma situação, enfim, escandalosa, de violações de direitos, como na União Europeia, aliás, acontece bastante, por exemplo, na Hungria, em que aí as palavras são mais duras, tudo o resto corre razoavelmente bem. A ideia da União é sempre mostrar que está tudo bem, faz parte da natureza política desta União que nós construímos, com tudo o que isso tem de bom e de mau. Portanto, enfim, eu desconto isso, acho bem que ele diga isso, fico feliz por ele. Eu também estou feliz, eu acho que a Cimeira Social, nós estamos melhor por ela ter acontecido do que se ela não tivesse acontecido. Agora, não estamos tão bem como aquilo que a presidência europeia portuguesa chegou a prometer enquanto, digamos, agenda de Portugal, de pôr realmente as questões sociais no seio da política europeia. Não estamos aí. E não estamos aí também, entre outras coisas, porque, entretanto, a União está ainda a gerir uma crise pandémica gigantesca, portanto, nós ainda tivemos que andar a discutir os passaportes digitais e isto e aquilo para ver se salvamos o turismo. Tínhamos ainda a questão dos PRRs completamente pendente. Havia países que ainda não tinham aprovado, como a Alemanha, ainda não tinham aprovado o endividamento comum. O Tribunal Constitucional Alemão tinha posto um travão no próprio processo. Portanto, quer dizer, havia coisas que tinham que ser resolvidas. Não quer dizer, eu acho a questão social muitíssimo importante. Para mim, provavelmente, não sei se mais importante, mas igualmente importante. Mas, quer dizer, eu também compreendo que politicamente, tendo em conta a maneira como tantas pedras na engrenagem como a União funciona, não se possa estar a ir apagar todos os incêndios ao mesmo tempo.
Muito obrigado, Susana Peralta. Já a seguir, a geopolítica do Irão e outras memórias com 30 anos. O livro académico Geopolitics of Iran, Geopolíticas do Irão, vai ter edição pela prestigiada Palgrave, reúne contributos de mais de 20 especialistas na área. Os coordenadores são dois investigadores portugueses, Carlos Branco e Francisco Leandro, e o romeno Flávio Scaba Maria. Mas, ao jornal, Carlos Branco, muito obrigado por ter vindo à TSF. Porquê é que a geopolítica relacionada com o Irão é um assunto de elevada importância? Desde logo pela geografia, não é? Por fazer fronteira com 13 países, ligar a Ásia ao Mediterrâneo, o Golfo Pérsico ao Cáspio.
Antes de mais, muito boa tarde, muito obrigado por esta iniciativa para falarmos sobre o livro, que é de facto uma experiência única. É o único trabalho que eu conheço com esta amplitude, abordando não só as questões internas do Irão na perspectiva da geopolítica, mas como depois aborda as questões do Irão no seu relacionamento com as grandes potências e com os seus vizinhos. E a questão que colocou é uma questão bastante pertinente, porque o Irão vê-se rodeado em todas as suas fronteiras por desafios. Desde o norte, no Cáucaso do Sul, e o desafio que lhe é colocado pelo aumento da influência da Turquia no Cáucaso do Sul, tendo em conta que o Irão tem uma minoria azeri, exatamente na vizinhança do Azerbaijão, o que transforma esta expansão geopolítica e geoestratégica da Turquia não só como uma questão de segurança ao Irão, mas também como um problema relacionado com a sua integridade territorial. Mas estas questões colocam-se em todas as suas fronteiras. Por exemplo, na fronteira com o Afeganistão, que é um tremendo desafio e onde...
Liga com o Irão na região do Baluchistão?
Também. Esse é outro desafio. Que essa questão que colocou é extremamente interessante, porque isso é um desafio que o Irão tem relativamente ao Paquistão. Ou seja, como o Baluchistão é uma província, é a maior das 31 províncias iranianas e que faz fronteira também e interpenetra-se no Paquistão, o Irão tem o problema interno que tem que saber gerir muito bem com o Paquistão, e aí pode-se dizer que no Baluchistão existe uma parceria cooperativa, porque o problema que é colocado ao Irão é também colocado ao Paquistão, mas, por exemplo, no Afeganistão são competidores. E digamos que praticamente no mesmo espaço geográfico, há uma relação de parceria e uma relação de competição que é extremamente difícil de gerir.
E estamos a falar dos problemas menos conhecidos ou menos que têm sido menos mediatizados que afetam a região, já vamos falar dos outros. Esta eleição de um presidente com o perfil ou aquilo que se conhece do perfil de Ebrahim Raisi, o que é que, na sua opinião, pode mudar no Irão ou na relação do Irão com o mundo?
Eu penso que não vão haver mudanças significativas. Eu vou-lhe dar casos concretos. Relativamente ao relacionamento com a Arábia Saudita, por exemplo, tem havido uma série de negociações que estão em campo no sentido de haver, mais uma vez, um compromisso.
Uma aproximação, e o presidente Raisi já reiterou o interesse e a vontade em estabelecer negociações diretas com a Arábia Saudita.
Exato, e isso passa também por resolver o problema do Iémen. Ou seja, há uma tendência do Rouhani que se vai materializar e vai continuar com o novo presidente. É evidente que a Arábia Saudita está muito preocupada com esta situação, está também numa postura de aproximação, mas isso poderá ser um tema também interessante para conversarmos, tendo em conta o desinvestimento dos Estados Unidos na região, nomeadamente a falta de apoio que a Arábia Saudita sentiu quando os iranianos lhe atacaram as duas infraestruturas da Aramco, em que mostraram uma capacidade militar de precisão tremenda. A Arábia esperava uma postura mais assertiva da parte dos Estados Unidos e tudo isto faz parte de alguma insegurança que a Arábia Saudita pensou que seria, nesta altura, uma boa altura para chegar a uma solução, uma aproximação, uma vez que o Irão hoje não está tão forte como estava em 2015, por exemplo. Como é sabido, o Irão tem tido uma série de problemas no Iraque, que são problemas difíceis de resolver, e, por outro lado, temos o problema da pressão máxima que foi colocada pelo presidente Trump quando saiu do acordo do programa nuclear.
E reforçou as sanções.
E, portanto, a Arábia Saudita pensa que nesta altura será uma boa altura para fazer a aproximação, uma vez que o Irão se encontra relativamente debilitado.
Com o livro, como escrevem na introdução, o livro é em inglês, vamos lá ver se traduzir isto convenientemente, pretendem explorar de forma imparcial o posicionamento geográfico do Irão, perspectivas culturais, religiosas, relações de soberania-poder, um estudo abrangente e aprofundado sobre as decisões com impacto geopolítico tomadas pelas elites iranianas pós-revolução de Khomeini, para garantir a sobrevivência do regime no quadro do ambiente complexo e, por vezes, caótico do Médio Oriente. A minha pergunta é precisamente essa: como é que o regime procura garantir essa sobrevivência? Aumentando a influência nos vários teatros regionais de conflito, ora desenvolvendo, ora ameaçando desenvolver o seu programa nuclear? É por aí que passa essa tentativa de manutenção do regime?
O regime, nesta altura, percebeu que tem que funcionar com base no pragmatismo. A ideia de expandir a Revolução Islâmica, que era um projeto do tempo do Ayatollah Khomeini, esfumou-se em 1989 com a sua morte. Houve uma inflexão e as autoridades iranianas perceberam que têm que ser pragmáticas. E quando eu digo que têm que ser pragmáticas, têm que jogar sempre com quem os possa apoiar, independentemente dos seus credos. Por isso é que o Irão apoia o Hezbollah, que é a sunita. A forma de garantir a sua existência prende-se fundamentalmente com o exercício de uma série de alianças que está a fazer de maneira a evitar ser marginalizado e ser tornado um Estado pária. Casos concretos, por exemplo, o envolvimento ou a participação do Irão na Belt and Road Initiative é, por exemplo, um desses casos das políticas de alianças que o Irão está a procurar desenvolver com base no pragmatismo. E, aliás, o caso do Afeganistão é outro exemplo, porque apesar de dos talibãs serem um movimento sunita hostil aos xiitas, as autoridades iranianas conseguiram arranjar plataformas de entendimento importantes e passaram a atuar de uma forma bastante ativa no processo negocial, no processo de paz, na obtenção de uma solução política, porque no caso do Afeganistão é claro para Teherão que um Afeganistão caótico, desordenado, é-lhes extremamente prejudicial.
Mas também há muita gente, e não apenas internamente, interessada em derrubar aquele regime.
Eu tenho uma ideia contrária a isso. Essa questão é pertinente porque temos que, digamos, diferenciar aqui dois tipos de atores. Temos que diferenciar os dissidentes dos reformistas. Os reformistas vivem bem dentro do sistema, não são contra o sistema, não são contra uma mudança de regime. Os reformistas, na verdade, o que pretendem é resolver uma série de problemas que os atuais poderes não têm conseguido resolver. A saber, o problema da corrupção, o problema da a resposta à Covid, por exemplo, que foi tremenda, o impacto que teve no Irão, e, por exemplo, o problema da gestão da economia, porque a forma como as coisas estão a ocorrer estão a ser feitas de uma forma bastante, digamos, incapaz ou ineficiente ou até mesmo incompetente, tendo em conta que estão sempre debaixo de uma extrema pressão causada pelas sanções.
E o que é que espera do retomar das negociações com o P5+1, portanto, os cinco países com um conceito permanente de consenso de segurança, mais a Alemanha, o retomar das negociações do processo do programa nuclear?
Certo. A última ronda negocial foi no domingo. Não está marcada uma nova data. Para já, as autoridades iranianas estão muito empenhadas que se chegue a um acordo. Esse acordo para Teherão terá que ser exatamente o mesmo acordo que tinha sido acordado em 2015, ou seja, não estão muito disponíveis para algumas alterações que a equipa negocial americana pretende introduzir no acordo. Ou seja, o mesmo acordo pretendem, no fundamental, é negociar garantias. Garantias que, se eles voltarem novamente ao espírito e ao que estava acordado em 2015, que, de facto, essas garantias, que passam nomeadamente pelo levantamento das sanções, se vão concretizar e não vai ser um movimento unilateral em que eles dão o movimento certo e depois a outra parte fica a marcar passo.
Falava há pouco na questão interna. O seu colega Francisco Leandro, num dos textos, creio que também na introdução, o citado na introdução diz: à medida que o Irão enfatiza o conceito de um Estado forte no sentido do interno e o associa à resiliência do seu sistema político e à legitimidade das suas instituições, confia na mentalidade política teocrática como principal instrumento de unidade e legitimidade. Pensa que isto é algo sustentável no tempo, com uma juventude qualificada, mais informada, que parece voltar as costas ao regime, como se pode ver, quer pelas manifestações de há 4 anos, quer pela baixíssima afluência às urnas nas eleições presidenciais?
Eu, se calhar, começava pela última questão. A baixa afluência às urnas. Bom, eu penso que não podemos concluir que a baixa resposta se prende com uma crítica ao regime. Porque, por exemplo,
há muita desilusão com os candidatos que vão sendo eliminados, que o Conselho de Guardiães vai impedindo de chegar às urnas.
Sim, mas isso também é um assunto que podemos abordar. Deixa-me só esta questão, porque esta questão parece-me crucial. Por exemplo, houve 66% de abstenção nas eleições francesas. Portanto, e nós não podemos concluir a partir daí que a população francesa está contra a democracia, está contra o regime. Está é contra a má gestão do regime, não é? Essa questão coloca-se também em Portugal. Nós tivemos uma abstenção muito próxima da abstenção iraniana em Portugal. E acho que ninguém aqui, alguns segmentos, franjas da sociedade, poderão pôr em causa o regime democrático. O que as pessoas reagem é à forma como o sistema é gerido. E isso, de facto, é um problema que os iranianos têm que resolver. Agora, voltando à sua questão, que é o problema da resiliência. Isto é curioso, e há estudos feitos sobre esta questão, que o que se desenvolveu no Afeganistão foi mais do que resiliência. Foi aquilo que podemos designar por antifragilidade. Ou seja, a elite, a elite política iraniana conseguiu alavancar todas essas posturas negativas, nomeadamente a máxima pressão exercida pelo Trump, para reforçar o espírito de identidade nacional e para reforçar o seu poder, que é uma coisa fantástica. Ou seja, o objetivo que se pretendia atingir era exatamente provocar um movimento de massas que se levantasse e pusesse em causa as elites políticas e o próprio regime, última análise do regime, eventualmente até provocar uma mudança de regime. Essa era a finalidade última da política do Bolton, por exemplo, e também do secretário de Estado Pompeu e do presidente Trump. Isso falhou em toda a linha. Essa questão transporta-nos para outro debate, que é este. Eu penso que os Estados Unidos, relativamente ao Irão, têm uma política completamente errada. Completamente errada. E em que sentido? Nós podíamos estabelecer uma analogia com o Vietnã. O Vietnã, hoje, continua com um regime comunista, mas os Estados Unidos conseguiram estabelecer uma relação cordial, porque o que nós estamos a falar é de geopolítica, e é um vizinho da China, e conseguiu transformar o seu relacionamento com o Vietnã de maneira a utilizar o Vietnã como um dos seus instrumentos contra a China. O Irão, o que pretende, acima de tudo, é reconhecimento. É reconhecimento. Eu não consigo perceber porque é que esse reconhecimento não foi feito ainda. Sobretudo quando o Irão teve um papel importantíssimo de ajuda aos Estados Unidos, quando foi da invasão do Afeganistão em 2001, o Irão forneceu intelligence, depois de todo o processo político que seguiu à derrota dos talibãs, da imposição da autoridade transitória, os iranianos foram instrumentais. Mais ainda, quando o presidente Bush andava a anunciar no Estado da União que o Irão fazia parte do eixo do mal e que iria retaliar contra todos os países que albergassem grupos terroristas, uns dias antes o Irão tinha expulso o Ekmatyar e tinha acabado com toda
os senhores da guerra do Afeganistão.
Exatamente, exatamente. Portanto, mas, apesar de se fazer parte do eixo do mal, quando foi da invasão do Iraque em 2003, o Irão foi também instrumental. Bem contrariados, mas também não tinham muitas outras alternativas. Mas é o que é um facto é que o fizeram. Portanto, se todos nós temos a beneficiar. Quando eu falo todos nós, estamos a falar nós, europeus, nós de uma determinada parte do planeta, não é? Que partilhamos um determinado sistema político, temos a ganhar em reconhecer o Irão. E isto tem que ser dito em alto e bom som, porque se nós hostilizarmos o Irão, o que é que temos? Temos o Irão a ter que se socorrer das alternativas. Quais são as alternativas? As alternativas são a China. Aliás, o Irão, nesta altura, é um instrumento importantíssimo da Belt and Road e tem que socorrer da Rússia. tem que socorrer de onde pode socorrer-se. Portanto,
e tem relações positivas e cooperativas com esses dois membros permanentes do Conselho de Segurança?
Sim, claro, claro.
O Major-General Carlos Branco esteve no Afeganistão como porta-voz do comandante da missão.
Sim, fui porta-voz do comandante e fui também, digamos, o chefe da comunicação estratégica da ISAF.
E esteve nas guerras de desintegração da Jugoslávia como observador militar.
É correto.
Quando é que foi?
Isso foi nos idos anos de 1994, 95 e 96.
Onde é que esteve, em concreto?
Eu estive, inicialmente estive em Mostar. Depois
Bósnia?
Certo. Depois estive perto de Knin. E depois estive, na última colocação, estive em Zagreb.
Knin, território da Croácia, de maioria sérvia.
Exato. Mas eu estava do lado croata, mas frequentemente estava em ligação permanente com Knin.
E depois Zagreb.
E depois Zagreb, e aí foi um posto de observação tremendo para todo o desenlace que ocorreu a posteriori, a seguir a Dayton.
Ainda volto a falar consigo por causa dos 30 anos de independência da Croácia que se celebraram esta sexta-feira. Junta-se a nós em estúdio o Coronel Luís Saraiva. Coronel Luís Saraiva, quando esteve no terreno nos Balcãs e onde?
Eu fui para lá em agosto de 1993 e saí em 94. Estive na República Sérpska da Krajina, no setor ocidental, Osijek, Erdut, Dalj. Depois fui para o setor Sarajevo, na Bósnia. Estive em Goraj, num dos enclaves chamados Safe Havens, que era tudo menos safe.
Tudo menos safe.
E finalmente depois fui para aquilo que nós chamávamos um soft sector, um mais suave, depois destes setores duros, e fui para Sisak, que é uma cidade fronteiriça da Croácia com a Bósnia.
Ambos coordenam o livro, outro livro, A Guerra da Jugoslávia Vivida na Primeira Pessoa, Testemunhos de Militares Portugueses ao Serviço das Nações Unidas. A Croácia, como já disse, está a comemorar 30 anos de independência, já lá vamos. Coronel Luís Saraiva, como é que foi estar em Sarajevo em 1994?
Bom, eu cheguei a Sarajevo em fevereiro de 94. Não tinha havido ainda cessar-fogo, cheguei debaixo de bombardeamento, como era costume chegarmos, num avião ucraniano, um chamado Ilushin, que nós chamávamos um delusion, uma desilusão, e mal aterrámos, tivemos que correr por meio de sacos de areia em direção aos restos do aeroporto, de onde depois fomos encaminhados para uma viatura blindada para o centro de Sarajevo. Sarajevo vivia, na altura, com o síndrome dos snipers, e, portanto, era difícil de andar na rua, e as pessoas eram mortas diariamente por atiradores furtivos. E, portanto, este foi o ambiente em que eu cheguei a Sarajevo, vindo de um setor relativamente suave, que era uma parte da República Sérpska da Krajina, na zona mais a leste, em Osijek, a zona mais leste da Croácia, mas ocupada pelo autodenominada República Sérpska da Krajina, portanto, onde havia sérvios. E, portanto...
Sim.
E, portanto, chegar de um setor que era tenso, mas onde não havia bombardeamentos, onde não havia mortes diárias, etc., chegar depois a Sarajevo, antes do primeiro cessar-fogo, que foi no final de fevereiro, foi realmente uma experiência de choque naquela altura.
Conseguimos falar agora dessas coisas com algum sorriso nos lábios, mas como foi, e li o seu capítulo no livro, como foi ir ao enclave de Goraz, como foi sair lá com aquela convicção, numa das alturas em que saiu, de que aquela gente, e referia-se aos muçulmanos bósnios, ia ser massacrado?
Pois, nós tínhamos essa convicção, e na altura, quando estávamos lá, vivíamos em condições terríveis, tínhamos que dormir dentro do antigo cofre-forte do Banco Central de Goraj, onde era o posto, digamos, de residência dos oficiais militares da altura, e era no centro da cidade, e a cidade era bombardeada, geralmente ao anoitecer e depois de madrugada, pelos sérvios, que ocupavam posições à volta montanhas à volta da cidade de Goraj. Portanto, era uma cidade cercada, apesar de denominada pelas Nações Unidas como um safe haven, era tudo menos seguro, e, na verdade, nós víamos morrer gente diariamente.
Confirmou no terreno que aquela guerra envolveu, como escreve, uma política de violência aleatória contra civis?
Sim, a política de violência era aleatória, mas isso fazia parte do planeamento, digamos, político e militar. Político ou militar e estratégico, de anular as vontades daquela gente e levá-la a desistir, digamos, da sua afirmação, do seu espírito nacional e das suas convicções e da sua cultura. Gorage era apenas um dos três enclaves seguros, assim denominados pelas Nações Unidas. O outro era Srebrenica e o outro era Jepa. Nós sabemos que em Srebrenica houve um incidente que terá sido tratado como genocídio, mas que neste momento penso que não devemos tratar disso aqui.
Em Gorage, está quase a fazer 25 anos. Está quase a fazer 25 anos.
O incidente de Srebrenica deu-se uns meses depois de eu ter saído da região e, portanto, não quero pronunciar sobre isso. Mais do que eu, o Major-General Carlos Branco testemunhou o que lá se passou e pode, com alguma propriedade, falar realmente do que foi aquele incidente que tem sido tantas vezes denominado o massacre ou o genocídio de Srebrenica.
Chegou a ser detido pelos sérvios bósnios em Grbavice, um dos bairros que eles controlavam à volta de Sarajevo?
Sim. Há um episódio em que os sérvios que rodeavam Sarajevo decidiram tomar como reféns elementos das Nações Unidas, nomeadamente os observadores militares, que, como sabemos, eram elementos desarmados que viviam autonomamente separados do dispositivo militar das Nações Unidas. E foram feitos reféns, entre eles alguns portugueses também, mas eu, como na altura desempenhava funções de gestão do pessoal, observadores militares, tinha um salvo-conduto para visitar esses prisioneiros e para ver as condições em que estavam. Na verdade, eu fui algumas vezes retido, não fui propriamente detido, mas testemunhei as condições em que viviam alguns dos detidos quando houve a ameaça da NATO bombardear posições sérvias, e, portanto, que demorou alguns dias, e a minha função com esse salvo-conduto era observar as condições em que viviam esses prisioneiros das Nações Unidas, que eram soldados militares.
O que é que mais recorda daqueles tempos? O que é que a sua presença nos Balcãs, em que é que mais o marcou?
Há um episódio que eu não quis refletir no livro, mas que a distância já me permite tratar com, digamos, com alguma calma, que foi uma missão que eu recebi do chefe dos observadores militares de Sarajevo, que foi visitar um sniper que vivia, que exercia a sua função de atirador furtivo num prédio contíguo a uma ponte do rio Mleko, que é o rio central da Jugoslávia, e, portanto, foi-me dada a missão, conjuntamente com um camarada espanhol, de todos os dias íamos beber um café com esse atirador furtivo e tentámos manter a ligação com ele. Era um antigo desportista olímpico, era uma pessoa que sabia que iria morrer e que não parava a função mesmo quando estávamos a beber café com ele. E, portanto, esse foi o momento mais marcante, foi ter assistido em direto a algumas mortes.
Ou seja, ele mesmo enquanto tomava café convosco, não deixava de disparar para o centro da cidade.
Exatamente, exatamente. E isso foi a experiência mais marcante que eu tive. E que...
Sabe o que é feito dessa pessoa?
Sei, morreu. Foi executado. Foi executado, salvo erro, em 1995. Como ele próprio tinha dito, que haveria de ser morto. Esta é uma das mais marcantes. Claro que toda aquela situação que nós vivemos ali, que era de alguma forma surrealista, atendendo a que nós somos militares profissionais e fomos preparados para situações extremas de violência, como é esta situação de guerra. No entanto, esta foi a minha única experiência vivida no dia-a-dia ali, e de todas as experiências que nós fomos acumulando, que de alguma forma tinham uma carga psicológica e emocional muito grande, ficou-me este episódio que ainda hoje é aquele que me choca mais ainda evocar.
Major-General Carlos Branco, tendo estado no terreno há 30 anos, como é que olha para a independência da Croácia hoje?
Eu gostaria só de fazer aqui uma pequena nota interessantíssima, colocada aqui pelo Coronel Luís Saraiva, quando ele referiu o tal setor onde nós descansávamos, não é? Era o chamado Setor Sul, o Sector Soft, o SS. Curiosamente, foi no Setor Sul, no Setor Soft, que mais UNMOS morreram, porque devia ser, na altura, um dos sítios...
Observadores militares das Nações Unidas.
Exato. Devia ser um dos sítios mais minados do mundo. Do mundo. E, apesar de não haver ali uma atividade uma atividade militar mais intensa, pelo menos durante os primeiros meses de 95, era, desse ponto de vista, o mais perigoso. E nós assistimos também a pessoas a pisar minas e os corpos a desaparecerem, pessoas e animais, etc. Relativamente à questão que me colocou, eu penso que essa questão coloca-se também relativamente às independências dos outros países, porque, no fundo, o que está aqui em causa é a dissolução da Iugoslávia e o que é que isso significa do ponto de vista geoestratégico. Quando a Iugoslávia, se existisse hoje, e houve esforços que ela existisse numa lógica das democracias liberais, não tinha que ser na lógica do regime anterior. Hoje, a Iugoslávia, com 25 milhões de habitantes, ou eventualmente mais, teria, de facto, uma projeção e um significado e uma capacidade de intervenção política e geoestratégica importantíssima. Com a sua fragmentação em países pequenos, de pequena dimensão, a Eslovénia, salvo erro, tem 1,5 milhão, a Bósnia tem 2,5 milhões, salvo erro, a Croácia tem mais, salvo erro, tem à volta de 4 milhões. São independentes, mas do ponto de vista da sua existência como Estado e afirmação na cena internacional, acaba por ser limitada, porque perderam uma capacidade que tinham se atuassem de uma forma conjunta, inserido numa unidade com uma dimensão diferente. Basicamente é isto que se me oferece dizer, não só relativamente à Croácia, mas relativamente à implosão, aliás, não foi implosão, à dissolução da antiga Iugoslávia.
Meus senhores, muito obrigado por terem vindo à TSF.
O prazer foi nosso. Estou a falar em torno.
Já a seguir, os indultos em Espanha.
Se trata de indultos parciais?
Em primeiro lugar, tratam-se de indultos parciais. Indultamos as penas de prisão, mas mantêm-se as condenações por inabilitação para todos. Os indultos também são condicionados. Durante um período de tempo, eles não poderão cometer delitos graves. Há, portanto, condicionantes. As razões de utilidade pública que motivaram este indulto têm a ver com a necessidade de restabelecer a convivência e a concórdia no seio da sociedade catalã e no conjunto da sociedade espanhola. O governo de Espanha está e vai continuar a trabalhar em prol de um entendimento e nunca pelo confronto.
E vai seguir trabalhando por el entendimiento e nunca por el enfrentamiento.
O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, abriu uma etapa de diálogo com os indultos na Catalunha, aprovou o perdão parcial aos líderes do processo, o processo independentista catalão. A decisão mantém a inabilitação para se candidatarem a cargos políticos, fica condicionada a não repetirem os delitos durante 6 anos. Há quem entenda que os indultos abrem a via para encarar de outra forma o conflito catalão. Pedro Sánchez diz que é a melhor decisão para o país e que os presos já pagaram um alto preço, mas a decisão não deixa de provocar ondas de choque em Espanha, como nos conta a correspondente Joana Rey.
Foi uma semana decisiva para o futuro das relações entre a Catalunha e o resto de Espanha. O governo de Pedro Sánchez concedeu o indulto aos políticos catalães condenados por sedição e os 9 puderam sair da prisão já na quarta-feira. Na semana que vem, Sánchez reúne-se com o presidente da Generalitat da Catalunha, Pere Aragonès, para dar início à nova etapa institucional. Na reunião deve ficar estipulado o início da mesa de diálogo, o fórum de negociação que ficou estipulado com a esquerda republicana no acordo de investidura de Pedro Sánchez. Os independentistas insistem em falar de referendo de autodeterminação, o governo desafia a esquerda republicana e responde que a linha vermelha é a Constituição, que não permite um referendo desta natureza.
Que planos tem a esquerda republicana depois da medida de graça do governo? Ontem ouvi o presidente da Generalitat da Catalunha falar outra vez de autodeterminação. Já não é só uma questão de que seja inconstitucional. Não podemos continuar a dividir a sociedade catalã. Na democracia espanhola, cada um pode defender as ideias que quiser. Eu não os vou convencer de que a melhor solução para a Catalunha não é a independência, mas a única coisa que vos vou pedir, a vocês e ao Juntos pel Catalunha, os que lideram neste momento a Generalitat da Catalunha, é que defendam o pacto constitucional, a legalidade democrática e o estatuto de autonomia da Catalunha.
Autonomía de Cataluña.
Catalunha.
Nas últimas semanas, a oposição ficou isolada nas críticas ao governo. Primeiro foi a entidade patronal espanhola a ver com bons olhos os indultos e depois foi a vez da Igreja concordar. O Conselho da Europa foi o último a juntar-se aos elogios, mas em Espanha a oposição continua a falar de humilhação. O Vox e o Ciudadanos vão mesmo recorrer os indultos judicialmente, como afirmaram os líderes Santiago Abascal e Inês Arrimadas.
Já o disseram, voltaremos a fazê-lo. E nós estamos hoje aqui para dizer que também o vamos voltar a fazer. Voltaremos a sentá-los no banco dos réus e vão acabar outra vez na prisão.
Em Espanha não se mete ninguém na prisão pelas suas ideias, mas o Sánchez tirou-os da prisão pelas suas ideias, porque são seus sócios. Estamos hoje aqui no Tribunal Supremo para defender a democracia espanhola.
No entanto, o recurso deverá ter poucos efeitos práticos e a decisão não deve ser anulada pelos tribunais. Os indultos devolveram a liberdade aos 9 políticos presos, mas mantêm a pena de inabilitação para o exercício de cargo público e podem ser revogados se os afetados voltarem a cometer um delito grave.
O trabalho da jornalista Joana Rey em Madrid, Pedro Sánchez abre uma porta para o diálogo, não é um caminho fácil, mas é o mais correto, na opinião do investigador Marcos Farias Ferreira, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.
Olá, Ricardo. Nós temos uma parte importante da sociedade catalã que na última década tem dado crescente apoio à independência da Catalunha. Isso tem certamente que ver com a utilização do Código Penal para reprimir determinados movimentos. Tem sido sobretudo a direita espanhola que tem utilizado essa judicialização, por exemplo, para condenar e evitar pôr em prática o Estatuto de Catalão, que avançava por caminhos que a direita entendia que eram anticonstitucionais, inconstitucionais, aliás. Os socialistas têm tentado vias de diálogo, de acordo com esses posicionamentos independentistas. Lembremos que Zapatero, há 10 anos, tentou precisamente avançar para estes acordos, começou a falar na federalização do Estado espanhol.
Isso a propósito também das negociações com a ETA militar no País Baixo.
Também a propósito das negociações com a ETA, também a propósito da tentativa basca de avançar para o soberanismo. É claro que as condições no País Baixo são ainda mais difíceis do que na Catalunha para avançar para projetos independentistas sem uma maioria estável e abrangente. Na Catalunha certamente também não existe isso. Nós hoje temos um governo catalão, um parlamento, aliás, um parlamento catalão em que o independentismo já representa mais de 50% dos deputados. Isso é uma realidade nova. Há 15 anos, quando este processo começou, o independentismo representava 15, 17% do Parlamento. E há certamente várias razões que explicam porque é que o independentismo ganhou tanto espaço na sociedade catalã. Tem a ver com a reconversão dos partidos, tem a ver com os processos de corrupção na própria Catalunha.
Também com questões económicas e transferências de fundos das regiões para o Estado Central?
Tem a ver certamente com essa...
Estamos a falar da região
fiscal.
Estamos a falar da região mais rica de Espanha.
Claro, a Via Basca é de certo isso, não é? É essa negociação permanente com o governo central para conseguir melhores condições nessa repartição fiscal. Os políticos catalães eram muito conhecidos até aos anos 2000 por seguirem essa via, não é? Por apoiarem governos tanto de esquerda como de direita em troca de condições fiscais mais favoráveis, mas é certo que a direita catalã, que esteve no poder desde a recuperação da democracia, não era uma... era soberanista, mas não defendia a independência imediata. E, a partir de 2010, a direita catalã, ou uma parte importante da direita catalã, começa a apoiar o independentismo para conseguir liderar esse processo. Nós temos, nos últimos anos, uma parte desse independentismo que é irredutível a favor da independência. E essa parte nunca aceitará trocar a independência por indultos ou até por amnistias. E, portanto, estes indultos, que para uma parte muito importante do independentismo constituem uma política limitada de perdão aos dirigentes que lideraram o processo do referendo de 1 de outubro de 2017, quererá sempre mais qualquer coisa, não é?
Quem é que pode capitalizar mais politicamente com estes indultos?
Essa parte, ainda não falámos muito dessa questão. É claro que os partidos de direita procuram capitalizar, ao polarizar, é o que têm feito numa série de questões nos últimos anos, desde que Sánchez está no poder, procuram capitalizar algum descontentamento relativo à pandemia e não só, mas também a questão do nacionalismo espanhol. Desde que Sánchez chegou ao poder, a direita tem utilizado esta narrativa de que se trata de um governo ilegítimo e de que uma série de decisões tomadas resultam da traição de Sánchez aos espanhóis. E não há melhor pretexto para consolidar esta narrativa da traição à Espanha do que a questão dos indultos. Há uns dias a direita espanhola voltou a reunir-se na Praça de Colombo em Madrid para tentar trazer os madrilenos às ruas contra esta traição. Não saiu muito bem essa jogada, acabou por unir até os socialistas e evitar que alguns barões socialistas pudessem ser mais vocais. Eu relembro aqui que Felipe González e alguns outros têm mostrado pouca sensibilidade face a esta questão e têm-se mostrado contra os indultos, mas a direita espanhola está obrigada, julga-se obrigada a recorrer destes indultos à doutrina suficiente para mostrar que, pelo menos, o PP e os cidadãos não têm direito a recorrer desta decisão, porque, além disso, é uma prerrogativa do Executivo. Os indultos são uma prerrogativa do Executivo. O Supremo Tribunal pode recorrer desta decisão se mostrar que é um ato arbitrário. Há também a questão de saber se o partido Vox pode ou não recorrer, porque fez parte do próprio processo como acusação popular no processo do 1 de outubro, mas PP e Cidadãos não têm esse direito. A grande questão aqui é que o PP anda a reboque da extrema-direita, não é? E precisa, a cada momento, de utilizar a retórica, de utilizar o vocabulário e de mostrar que é mais nacionalista do que o partido da extrema-direita. E, portanto, há uma competição permanente na direita por liderar esse espaço. Há a pretensão de Vox de fazer o sorpasso ao PP e, portanto, essa polarização nós vamos continuar a assistir e o resultado destes indultos não está garantido. Aquilo que Sánchez pretende não está garantido. Agora, é um processo de médio prazo em que ele vai ter oxigênio para governar, que é isso, no fundo, o interesse imediato.
O caso que agita a política em Espanha no fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de José Guerreiro e João Félix Pereira, edição de Ricardo Alexandre, pode ouvir-nos em versão alargada em tsf.pt em podcast. Até para a semana.